Bom dia. Nosso Deus, ele é justo, ele é fiel. Essa manhã eu quero começar contando uma história. Porque eu vejo quando a gente entende algumas coisas, nossa vida muda. E nós temos que aprender que temos uma identidade. Identidade de filhos e filhas do Deus vivo. E essa identidade tem que crescer em você e tem que crescer em mim. É sobre um dos governadores do Tennessee. Se não me engano, ele foi o 31º governador do Tennessee. E ele morava numa cidade muito pequena. E a mãe dele foi uma mãe solteira. Então ninguém, ela não contou para ninguém quem era o pai da criança. E ele cresceu sentindo rejeitado, porque todo mundo na cidade queria descobrir de quem ele era filho. E chegavam para ele e perguntavam: quem é seu pai? Ele não sabia. Então ele ficava constrangido de estar sempre perto das pessoas, porque se alguém tivesse uma oportunidade, perguntava: quem é seu pai? E ele não sabia responder. E ele foi criado dentro de uma igreja batista. Então, sempre quando terminava o culto, ele ia embora correndo, porque sempre alguém tentava chegar perto dele e perguntar: nossa, quem é seu pai? Só que naquele dia ele foi para o culto e era um pastor novo. E o pastor terminou bem rápido a reunião e ficou na porta para despedir das pessoas, para se apresentar, para perguntar de que família que você é. E quando ele estava chegando, ele já meio constrangido, o pastor olhou para ele e perguntou: quem é o seu pai? Ele estava sozinho e todo mundo ficou aquele silêncio. E aí pensaram: nossa, agora o pastor não sabe da história dele. Agora, quem sabe ele vai contar se ele sabe alguma coisa. E ele ficou bem vermelho e o pastor percebeu que tinha alguma coisa errada, porque ficou um silêncio constrangedor. E naquele momento, a fidelidade de Deus, a graça maravilhosa do Senhor alcançou aquele garotinho. O pastor olhou para ele e disse: eu sei de quem você é filho. Você é filho de Deus, porque você é imagem dele. Quando o garotinho viu aquilo, ele encheu o coração dele de confiança e saiu da igreja firme: eu tenho um pai, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. E é isso que o diabo não quer que você descubra. E aquela fala daquele pastor, aquele garotinho que não tinha nada para dar certo, sabia: a minha mãe pode não falar o nome do meu pai, mas eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei de quem eu sou filho. E a vida dele mudou. Naquela manhã, a vida daquele garotinho mudou, porque os anos se passaram e o pai dele veio atrás dele. Ele era filho de um médico, que na época era noivo de uma outra pessoa, mas deu o nome dele para o garotinho. E ele se tornou um advogado, um juiz, e chegou a ser por 2 vezes governador do Tennessee. Então, aquilo que parecia derrota, Deus transformou em vitória. Hoje você é filho do Deus Altíssimo. Você é filha do Deus Altíssimo. E você pode todas as coisas, você é imbatível. Nós somos imbatíveis nele. Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre a lei, sobre a graça. Eu quero explicar um pouco. Eu vou parar algumas vezes que eu estiver lendo a Bíblia para tentar explicar, porque eu vejo o quanto é importante nós entendermos o que foi que a lei fez, o que a graça está fazendo na nossa vida. Porque nós trazemos muita coisa de legalismo conosco. Isso nos atrapalha. E todas as vezes que eu tento trazer a lei no tempo da graça, eu caio da graça. Eu não agrado a Deus. Eu aborreço a Deus. E o pior, eu não ando naquela provisão maravilhosa que Ele me deu. Eu tenho que entender que um dia um homem que não merecia nada pagou um alto preço. Jesus não fez nada para morrer naquela cruz, mas ele morreu. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Eu também não fiz nada para merecer ser tão abençoada. Mas Ele fez. Isso é graça. Eu não fiz nada, mas Ele fez. Então eu posso receber hoje no meu corpo cura. Eu posso receber hoje toda a provisão financeira que eu preciso. Eu posso hoje receber tudo do meu Pai Celestial. Não é porque eu sou boa. É porque Ele é bom. É porque Ele já fez. Ele já fez. Eu não tenho que andar mais na condenação, porque Ele já foi condenado no meu lugar. Eu posso receber gratuitamente. O problema é que quando eu não entendo o que é gratuitamente, eu tento pagar. Aí está o problema. Eu tento fazer alguma coisa que eu julgo que seja boa para receber. Só que não existe nada que eu possa fazer, porque Ele já me deu. É dom de justiça. É de graça. Tem uma coisa que eu amo, eu tenho lido ultimamente várias vezes. Se você quiser ler também, está lá em Êxodo, do capítulo 25 ao capítulo 31, que ali coloca exatamente todas as peças que foram colocadas no tabernáculo. E tem algo interessante que Deus colocou. A primeira peça a ser colocada, a arca, e sobre a arca o propiciatório, que era um lugar onde o sangue era derramado. Então, quando você olha para a arca, você bate os olhos no sangue. Então, quando Deus olha para você e para mim hoje, Ele vê o sangue de Jesus. Ele não enxerga pecado em mim, Ele enxerga o sangue. Ele olha através do propiciatório, que significa Ele olha com misericórdia para mim. Ele olha com misericórdia para você. E nós temos que entender que não estamos mais na época da lei. Porque a lei traz condenação. E o diabo usa a lei contra você e contra mim. A lei traz condenação. Por isso é chamada de ministério da morte. Porque traz revelação de quem somos. Nós estamos hoje na época da graça, favor imerecido. Deus está aqui nessa manhã para te abençoar. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, Ele quer te abençoar, porque Ele é bom. Ele é bom. A carta do Alan desse mês está realmente bombástica. Tenho certeza que vai deixar muitos teólogos e muitos legalistas arrepiados. E vai quebrar com muitas coisas erradas que trazemos dentro do nosso coração. Está tão assim que eu pedi para alguém revisar novamente a tradução, porque quando é alguma coisa assim que confronta a igreja em entendimento, e como ele escreveu em inglês, eu não entendo inglês. A pessoa que traduziu, ela está revisando novamente, eu falei com muitos detalhes, para que não haja nada que possa não expressar o coração do Alan. Porque há uma responsabilidade quando você traduz alguma coisa. Porque você pode colocar naquela tradução algum pensamento seu que não é do autor. Então é meio complicado isso. Mas eu tenho certeza que vai ser uma carta que vai mudar muito o entendimento. Ele reforça ali. Ele coloca com muita clareza, ele usa versículos, textos da palavra, para confirmar no nosso coração que Deus é amor, Deus é bom, e nele não há nenhuma sombra de maldade. Deus jamais faria alguma coisa para machucar o homem. Essa história de Deus vai pesar a mão é maligna e demoníaca. Deus não machuca você. Não importa o que você faça, Deus não vai machucar você. Alguém foi machucado no seu lugar, e essa pessoa foi Jesus. E se você não entende isso, você é uma presa fácil para o diabo, você não glorifica o sangue do Cordeiro e você realmente está em maus lençóis. Porque tudo foi feito porque Ele te ama. Se Deus não nos amasse, jamais Jesus teria vindo. A prova do amor de Deus por você e por mim é a vinda de Jesus a este mundo. Então não existe nada que você tenha se metido em confusão que Deus não possa resolver. Sabe aquela história que a gente usa de maneira muito indevida? Ó, se você se meteu em enrascada, se vira. Porque Deus falou. Quem mandou você se meter em enrascada? Vai se virar sozinho aí, olha. Se você não tivesse, se a consequência que você está sofrendo não fosse sua culpa, tudo bem. Mas, de novo, fulano, agora você vai se virar, Deus não vai te ajudar. Essa história é mentirosa, não é real. Não importa qual seja a confusão que você se meteu, Deus, ele quer te ajudar a sair dela. E ele tem como te tirar dessa confusão. E ele quer fazer isso gratuitamente. Não tem que fazer nenhum sacrifício, não tem que prometer nada para ele. Ele quer fazer, porque tudo já foi feito na cruz de Cristo. Deus, ele está apto e aberto para te abençoar nessa manhã, para me abençoar nessa manhã, com todas as bênçãos celestiais que já foram dadas a você e a mim, que estão em Cristo e nós estamos nele. Nosso Deus é bom. Lembra daquela história? Está lá em João 8. Pega rapidinho, estou lembrando dela. Vamos ler antes de nós irmos para a carta de Romanos. Porque nessa manhã eu quero falar bem devagar o que a graça significa para você e para mim. João capítulo 8, se não me engano, que fala a história daquela mulher pega em adultério. É João 8, versículo 5. A lei foi dada para que o homem entendesse que ele era todo pecado. Porque a Bíblia diz que antes, quando não havia lei, o pecado era morto. Ninguém sabia que era pecador. Nós lemos que Deus diz assim: Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, não havia lei. Era uma espécie de graça. Tanto é que você vai ver Abraão mentindo duas vezes que Sara não era esposa dele. Ele mentiu, porque ele foi egoísta, ficou com medo de alguma coisa acontecer com ele. E olha que interessante, na segunda vez que ele mentiu, Sara devia ter uns 90 anos. Ela era linda. Aos 90 anos, ela era muito bonita, a ponto daquele rei cobiçá-la. Dizer, ah, eu quero ela para o meu harém. Ela é o quê? Sua minha irmã. Ele falou. Ele não disse que ela era esposa. E quase teve uma tragédia naquele reino. E olha que interessante, mesmo mentindo, a primeira vez, a segunda vez, os reis deram um monte de coisa para eles. Foi Abraão que mentiu. E quando ele devolveu Sara para aquele rei, o rei ainda deu para ele uma porção de animais, deu ouro, deu prata, deu um monte de coisa para ele de presente. Ele ficou mais rico. Mentindo, ele ficou rico. Graça de Deus. Deus sempre quer te abençoar. Não estou dizendo para você que ele agiu corretamente. Estou dizendo para você que na graça, Deus usa o tempo todo da fidelidade dele. Porque eu sou fiel, porque eu sou misericordioso, porque eu sou bom, eu te abençoo. É a minha fidelidade cuidando de você, é o meu amor cuidando de você, é a minha graça sobre você. É a fidelidade dele. É isso que temos que começar a entender, porque foi tantos bombardeios na nossa mente. De legalismo, de culpa, de condenação, que nós nos sentimos com medo o tempo todo. Como se de repente Deus fosse. Eu estou tão feliz, que eu acho que eu estou com medo de ser tão feliz assim, eu acho que alguma coisa de mal vai me acontecer. Tem pessoas que pensam assim. Ai, estou muito feliz, eu acho que Deus vai tirar meu filho de tanta felicidade. Olha que absurdo. Mas pensamos, por quê? Por causa da condenação, do medo, do terror que o diabo fica colocando sobre nós. E aquela mulher pega em adultério, eles queriam, ele não estava se importando com aquela mulher, eles queriam pegar Jesus. O que ele ia falar? Se ele falasse, não apedreja, ele ia ser contra a lei. Se ele falasse para apedrejar, então. E para aquelas pessoas que ele falou sobre graça, sobre o amor de Deus, ia ser incoerente. Então, eles achavam, os fariseus, que agora pegamos Jesus. Interessante que em adultério, para adulterar tem que ter duas pessoas. Só levaram a mulher, cadê o homem? E a lei dizia, os dois deveriam morrer. Tanto o homem quanto a mulher deveriam ser apedrejados, os dois morreriam. E aí levaram a mulher, olha só, João 8, 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Se você ler o começo, ele estava dentro pregando no templo. Não tinha terra, era pedra. O chão era de pedra. Ele escrevia com o dedo na pedra. O que será que ele escrevia? E eles falando com ele. Quando Deus deu a lei, você lê lá que a lei foi escrita pelo dedo de Deus em pedra. Continuando. Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Ele disse, ok. Se não tem ninguém, se todo mundo aqui é tão perfeito, segundo a lei, atire a pedra. Ele não mandou que não atirasse. E nem mandou que atirassem a pedra. Só que cada um começou a olhar para si mesmo. A única pessoa que estava ali sem pecado era Jesus. O único que poderia atirar a pedra era Jesus. O único. Ninguém mais podia. Segundo a lei, porque ele não tinha pecado. Olha só, versículo 8, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu quero chamar a atenção para isso que ele falou. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. O que as pessoas falam? Você vai, você não peca mais, aí eu vou te absorver. Aí eu vou te absorver dessa culpa. Primeiro você vai. Vou ver se você não vai fazer mais nada disso. Se você não fizer mais isso, eu vou te perdoar. Ele falou o contrário. Eu não te condeno. Pode ir. E não peques mais. Não faça. Porque eu não estou te condenando, não estou te culpando. Não estou te acusando. A lei, ela traz condenação, porque ela exige justiça. Por isso que as pessoas faziam e as tinham que pagar. Tudo bem, eu te perdoo, mas você vai morrer. Ok, tudo bem, Deus te perdoou, fizemos o sacrifício, mas você vai ter que morrer. Porque a lei exige justiça. Ela condenava o homem. Olha só, vamos para Romanos. Eu quero que você entenda muito bem a lei e a graça nessa manhã. Olha, se eu soubesse inglês, se você que está me ouvindo pela internet, você sabe muito bem inglês, você entende bem inglês, se fosse você, eu entraria no site do Pastor Dave. Pastor Dave é um mestre no ensino. E o Pastor Dave ficou um ano ensinando só Romanos para a igreja. Todo dia, todos os cultos, era só a carta de Romanos. Está tudo gravado no site. O ensino da carta de Romanos. Com certeza deve ser um ensino poderoso. Então, às vezes, nós ficamos ouvindo tantas coisas que não levam a lugar nenhum, vendo tantas coisas, perdendo tempo na internet. Você que está me ouvindo, se você sabe inglês, entra no site do Pastor David. Tem ensinos poderosos. Tem cartas poderosas, tem livros, mini-books escritos poderosos em inglês. Se eu fosse você, pena que eu não sei, porque se eu soubesse, eu ficava ouvindo, com certeza. Romanos, capítulo 5 de Romanos. Eu vou viajar um pouquinho, três capítulos de Romanos. Vou também para Coríntios nessa manhã. Eu quero que você entenda bem o porquê da lei e quem você é. Lembra da história que eu contei no comecinho? Aquele garoto, todo mundo perguntava, quem é seu pai? Quem é seu pai? Ele ficava constrangido, ele não sabia, a mãe não contou para ele. Mas ele tinha um desejo, ele ficava sem saber quem era o pai dele. Até que naquela manhã, naquela igreja batista, aquele pastor teve um discernimento poderoso. Já sei de quem você é filho. Você parece com ele. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E aquela fala mudou a história daquele garotinho. Você é filho de Deus. É isso que você tem que entender, que eu tenho que entender. Somos filhas e filhos de Deus. Não importa quem foi o meu pai e a minha mãe. Porque eu tenho um pai, eu tenho uma identidade nova hoje. Eu sou conhecida no mundo espiritual como filha de Deus. O diabo sabe que eu sou filha dele. Que eu sou filha de Deus. O diabo sabe que eu sou filha de Deus. O diabo sabe que você é filho, que você é filha de Deus. Então, enche a sua mente, o seu coração com essa verdade. Para de ficar na condenação do diabo. Olha só, Romanos 5, a partir do versículo 17. Eu quero mostrar nessa manhã que o que é ser justo, aquela capacidade, aquele entendimento de entrar na presença de Deus sem senso de culpa, sem condenação. É que nem você pegar uma criança que acabou de fazer birra e fez tudo e quebrou as coisas da cozinha. Tenho certeza que aquela criança não vai pensar: ai, agora não sou mais filho do meu pai e nem da minha mãe. Ai, agora acho que não sou mais dessa família. Ele sabe o que ele fez errado, mas ele não pensa que ele não é mais filho. Ele não pensa que o pai dele e a mãe não irá dar para ele o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar, porque ele quebrou alguma coisa na cozinha, que era muito caro. Ele não pensa isso. Nenhuma criança pensa isso. Ai, quebrei, agora eu não posso tomar mais café. Acho que meu pai vai arrumar minha mala, vai me mandar embora de casa, porque eu quebrei o carro dele, porque eu rasguei o banco do carro novo. Ele sabe que vai ter uma punição, às vezes, que o pai vai ficar bravo, vai ralhar com ele. Mas ele não pensa que não é mais filho. Então, por que é que você pensa que não é mais filho quando você faz alguma coisa errada? Por quê? Por que é que você pensa que Deus não vai te abençoar porque você fez uma coisa errada? Por quê? Porque tem condenação em você. Segundo o homem pensa, segundo aquilo que ele pensa, ele é. Se você pensa errado, você crê errado. Se você crê errado, você não recebe. Porque nós recebemos de Deus por fé, confiança em tudo que já foi feito. Olha o versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Grifa, dom da justiça. É favor imerecido. Dom, você recebe, você não tem como comprar. Por isso que a minha justiça própria não vale nada. Ah, eu vou receber de Deus a minha provisão porque eu li toda a Bíblia. Porque eu já orei em línguas 5 horas hoje. Porque eu não faltei um culto esse mês. Porque eu fiz tal coisa, porque esse mês eu dei uma grande oferta, acho que agora vai. Justiça própria. É lixo, não vale nada para Deus. Dom da justiça, recebi de graça, ele me deu. Eu fiz tudo errado e deveria receber uma porção de consequências porque fiz tudo errado. Mas não vou receber, porque Jesus é minha justiça e Deus me abençoa. E quando ele olha para mim, ele vê o sangue do Cordeiro, ele não enxerga o meu pecado, ele enxerga Jesus, a minha justiça, dom que eu recebi de graça. Favor imerecido. Eu deveria receber tudo de errado, mas recebo tudo de bom. Recebo tudo de bom. Você também, porque somos filhos. Temos que entender isso no nosso coração. Para que quando o diabo vier te condenar, te acusar, você tem um entendimento correto. Deus te atrai com cordas de amor, a Bíblia diz. Não é com cordas de escravidão, de açoites. Para eu pregar num hospital, para eu ir lá num hospital e pregar o evangelho, eu não tenho que ficar doente. Eu vou. Eu não preciso me deixar doente. Isso é mentira. Não tem que ficar doente para ir no hospital pregar. Ai, Deus me deixou essa doença, que está sendo uma bênção para mim, porque eu tenho ido no hospital toda semana e fico pregando lá. Entendimento errado. Deus não precisa disso para você ir para o hospital. Simplesmente Ele manda, Rita, vá no hospital hoje e pregue lá. Sim, Senhor. E vai ser uma bênção, porque Ele mandou. Ah, eu bati o carro, por isso que eu bati o carro, porque eu tinha que dar uma Bíblia para ele. Você, naquela situação, como ministro da justiça, o tempo todo você ministra, o tempo inteiro você ministra. Em qualquer situação, na fila do banco, no hospital, em qualquer lugar, você está dando para alguém. Eles estão lendo você, carta lida. Cada oportunidade que você tem, você dá uma Bíblia, você dá alguma coisa, você fala, você prega, de boca fechada, muitas e muitas vezes, mas você prega, porque você é ministro da justiça, você é filho, e você tem prazer de falar do seu pai, da sua família, das coisas que ele faz. Simples assim, em qualquer lugar. Tanto em lugares no vale, quanto na montanha. Você prega o evangelho, porque você é filho, porque você é filha. Deus não vai deixar você doente para você fazer alguma coisa para Ele. Isso é pensamento demoníaco, maligno, diabólico. Não é de Deus. Olha só, continuando. Recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinamos hoje em vida, graça abundante. Eu vou ler tudo, mas eu vou explicar direitinho para vocês. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, quem fez a ofensa foi Adão. E eu falava com a Ana no começo da reunião que os homens, os sacerdotes de suas casas, falo para um homem cristão, porque aquele que não é, nascido de Deus, não entende. Há uma grande responsabilidade e autoridade sobre o homem. Deus criou primeiro o homem, colocou no lugar. Disse, cultive a terra, faça isso. Ele trabalhava, ele cultivava, era um trabalho. Depois deu a esposa para ele. E disse a ele tomar conta. Deus deu a ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi dada para Adão. Não foi dada para Eva. Deus falou com Adão, não coma, Adão. Instrua tua casa, tua família, não tocar nisso. E quando ele comeu, ele estava lá, junto com Eva. Ele sabia que Satanás falava com Eva. Ele se calou, se omitiu. Tipo, você acha que assim é bom? Faz. Quer fazer? Faça. Até com a boca fechada, você que está me ouvindo, que é um sacerdote da sua casa, até com a boca fechada, você está dando autoridade para a tua esposa, porque você disse, faça do jeito que você acha. Aí dá errado, não venha culpá-la. Você deu autoridade para ela. É tua responsabilidade tomar conta da sua casa. Tua responsabilidade tomar conta da casa e da tua esposa. Até com a boca fechada, quando você se omite, você está dando a ela autoridade para fazer do jeito dela. Depois não venha culpá-la. Então é isso que nós temos que entender. Existe um papel, existe um princípio espiritual simples que nós temos que obedecer. Se quisermos andar nesse caminho glorioso, maravilhoso de bênçãos e mais bênçãos. Olha só. Então, com aquela ofensa, quando Adão desobedeceu, entrou a morte no planeta. entrou a condenação. Aí ele fala assim: assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A morte traz condenação, a graça traz vida. O oposto: condenação e graça, morte e vida. Porque como pela desobediência de um só homem, de Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse, para que ressaltasse. Avultasse é ressaltar a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado, assim como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Pega Romanos 7. Romanos capítulo 7 agora, versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A lei condena, Jesus liberta. Guarde isso. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Pega comigo o versículo 24. Paulo falando: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, continuando, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, que é a nova natureza, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte entrou por Adão. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então vamos lá, vou explicar, para você entender bem, nunca mais se esquecer. No Jardim do Éden, Adão desobedeceu. Quando ele desobedeceu, entrou ali a condenação. A morte entrou, porque ele era livre. Ele era livre. E a morte começou a operar nos descendentes de Adão. De Adão até Moisés, não havia lei. Então, não havia. O pecado permanecia submetido a uma morte. Ele não aparecia. Eles faziam coisas erradas. E Deus, pela fidelidade dele, pela bondade dele, pelo amor dele, estava mantendo todas as coisas. Eles murmuravam. Olha só. Diante do Mar Vermelho, porque murmurar, nós sabemos que não devemos murmurar, que é pecado. A Bíblia começou a falar na lei que murmurar era pecado. E quem murmurasse tinha uma consequência, mas eles murmuravam e murmuravam e nada acontecia. Deus estava sendo fiel, era graça. Abraão mentia, mas Deus estava abençoando a ele, guardando a vida dele. Jacó trapaceava e ficava rico, multiplicava as coisas dele. Havia uma graça. Só que Deus tinha que mostrar para eles que eles eram todo pecado. Só tinha um jeito de descobrirem que eles eram pecadores, dando a lei para eles. É a mesma coisa, eu falo assim para você entender. Vocês são tudo, eu falo para Falo para a Sônia, você é uma desastrada, Sônia. Você é desastrada. Imagina, eu sou desastrada. Você é assim. Ela não sabe que ela é desastrada porque ela está sentada. A hora que eu falo para ela, então levanta, vem aqui. Ela levanta, não sou desastrada, mas quando ela levanta, ela já dá uma cotovelada na Lila, na Wanda, ela já tropeça na cadeira, ela já, até chegar aqui, ela já caiu. Eu não sabia que eu era desastrada assim. Meu Deus, sou desastrada. Ela não sabia que ela era desastrada até eu falar para ela, levanta e vem aqui. Ela descobriu que era desastrada. Assim a lei foi dada. A lei era boa, a lei é santa, a lei é perfeita, porque a lei fala coisas boas para mim. Não mate, não roube, não cobice, não fale mal do outro. A lei é ótima, é isso que eu tenho que ser. Só que a lei mostrava para mim que eu não conseguia. Eu tentava, por isso que Paulo fala: ai, que miserável homem que eu sou, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, porque eu descobri que tem algo operando em mim, que é a minha antiga natureza, que é o pecado está operando em mim. E eu caio, e eu faço. Por isso, se eu errasse um item da lei, eu era culpado de todos. Então, a lei trazia condenação, e ela exigia uma justiça, e trazia morte. Porque peguei adultério, tudo bem, te perdoo. Apedreja, tinha que ser cumprida a lei. A lei tinha que ser cumprida, então morria apedrejada. Era para mostrar que eles não conseguiam, porque eles não entendiam. Então a lei mostrou, ela trouxe à superfície os meus pecados e mostrou para mim que eu não ia conseguir sozinha, que eu precisava de um Salvador. Então a lei me condena, a lei é morte para mim. Foi glorioso o ministério da lei. Deus escreveu a lei com o próprio dedo em pedras. Ele escreveu. Por isso, quando Jesus escrevia com o dedo, duas vezes, que duas vezes foi dado os 10 mandamentos. Ali fala dos 10 mandamentos. E Moisés foi tão. Acho que foi de Deus aquilo, que quando ele vinha com as tábuas, com as pedras da lei, quando ele chegou embaixo da montanha, do Monte Sinai, ele viu o bezerro de ouro que eles construíram. Ele ficou tão assim que ele quebrou. Antes de entregar a lei, ele quebrou, porque se ele tivesse entregue a lei, todos eles iriam morrer. Porque era o primeiro mandamento: não adorar outro além de Deus. Já estariam condenados. Ele quebrou quando ele viu. Nem 40 dias eles conseguiram. Tamanha era a operação da carne em nós, da antiga natureza. Adâmica, de morte operando no nosso corpo. Precisamos da graça do Salvador. Não conseguimos sozinhos, não vamos conseguir. Precisamos da nova natureza. Por isso que quem está em Cristo não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, foram perdoados. Eu não devo ficar pensando, ai meu Deus, agora eu perdi a minha salvação. Porque eu não queria, mas eu roubei de novo. Ai, eu roubei. E agora perdi a salvação. Porque eu já conheci, eu nasci de novo e roubei. Não venci essa tentação, fui fraca. Agora eu vou para o inferno. Eu vou ler na Bíblia agora para você ver que o ministério da graça, da justiça, é eterna, é maior, grandiosa do que o ministério da lei. Olha só, vamos ver. Vamos pegar a segunda carta de Coríntios, capítulo 3. Eu quero te encorajar nessa manhã a entender: eu sou filho de Deus, como aquele garotinho, aquele governador do Tennessee, duas vezes governador, morreu com 86 anos, foi muito usado por Deus, porque ele antes ele fugia das pessoas, porque ele não sabia quem era o pai dele, não tinha uma identidade, ele não tinha uma identidade. Se você quer acabar com seu filho, comece a falar só coisas ruins para ele, ele vai identificar, é óbvio. Ó, você é um fraco. Você é fraco. Você é incompetente. Você não faz nada certo. Você faz tudo errado. Ele vai se identificar com quem faz tudo errado. É óbvio. Já que eu faço tudo errado mesmo, por que que eu vou fazer o certo? Minha mãe fala que eu faço tudo errado. Minha mãe fala o tempo todo para mim que eu sou um desastre. Então, vou ficar no meio de quem É tudo desastroso. É muito fácil, olha só. Eu estou toda bem arrumada, com uma roupa de festa toda. E alguém fala: Rita, vamos para um piquenique? Piquenique? Sentar no chão? Ah, não posso ir com essa roupa. Outro dia eu vou. Obrigada, viu, pelo convite. Não estou com a roupa adequada. Mas eu estou toda mal arrumada, calça toda suja. Vamos piquenique? Ah, vamos piquenique. Eu nem penso. Eu olho para mim mesma toda mal arrumada, toda. Eu vou para o piquenique. Porque eu estou mal arrumada. Se eu sou toda torta, porque minha mãe fala que eu sou torta, eu só vou estar no meio de pessoas tortas, porque eu me sinto bem, eu sou torta mesmo. Não vou ficar no meio de quem é certo. Nós temos que dar para o nosso filho uma identidade. Ele não vai pecar se ele tiver uma identidade. Filha, você é linda, porque você é filha de Deus, minha filha. E porque você é filha de Deus, você não mente, você é maravilhosa. Porque você é filha de Deus. Você é um filho de Deus. Você é inteligente. Porque você é filho de Deus. Você tem uma identidade. Nós temos que entender que temos uma identidade. E passamos isso para os nossos filhos. Você é capaz, sim. Porque Deus te ama, meu filho. Deus te ama, meu filho. Mamãe, eu fiz tudo errado. Deus te ama, meu filho. E Ele é por nós. Ele não é contra nós, meu filho. Mas, mãe, e agora? O nosso pai tem uma saída para nós. O nosso pai sabe como resolver, meu filho. É você que tem que dar para o teu filho uma identidade. Deus nos deu uma identidade por meio de Jesus. Eu não fico pensando, perdi minha salvação. Vocês acham que eu não faço coisas erradas? Faço, mas eu não aceito isso. Eu vou para o meu Pai Celestial, eu entro com intrepidez, porque eu sei que eu sou filho, eu tenho uma identidade. Não fico pensando, ai, agora eu perdi minha salvação. E agora, como que eu vou subir nesse púlpito, meu Deus? E agora, acho que eu não vou hoje. Acho que hoje eu vou faltar na igreja. Que hoje acho que não dá para eu ir, porque eu tenho uma identidade. Fui feita justa nele. Justificada nele. Olha o que está escrito aqui. 2 Coríntios 3, a partir do versículo 2. Glória a Jesus. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Hoje não existe mais alguma coisa escrita aqui fora para eu seguir. Está dentro de mim uma força, uma nova natureza, um outro ministério do Espírito e da vida. Não há mais condenação para mim, não há mais condenação para mim, nem para você, que somos filhos. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Eu tenho confiança em Deus, que eu fui feita justa por causa de Cristo. Você tem que ter a mesma confiança. Parar de achar, ai, Deus não vai me curar. E nem vai pagar as minhas contas, porque quem mandou eu comprar tudo aquilo no shopping? Gastei tudo, agora ele não vai me dar o dinheiro? Você fez errado. Mas você não recebe as coisas erradas, você recebe as coisas boas por causa da graça. Ele vai sim te ajudar a sair dessa confusão toda financeira. Ele vai te dar um caminho. E nós somos curados e curadas, não é porque somos bons e fazemos e oramos pela nossa força, porque Ele nos curou na cruz, Ele carregou, Ele pagou o preço. Se eu ficar tentando ajeitar as coisas para merecer a cura, eu não vou receber, porque é de graça. Não posso fazer nada, é que nem o sábado. Por que que eles tinham que guardar o sábado? Era a sombra de Jesus, o nosso descanso. Hoje descansamos na obra de Cristo. Jesus é o nosso descanso, nosso sábado. Se eles fizessem qualquer coisa no sábado, morte. Era muito sério para mostrar para você e para mim que você não pode mover uma palha, nada. Tudo ele fez, tudo ele, nada você, nada eu. É ele. Por isso que era tão rigoroso. fazer alguma coisa no sábado. Porque Jesus se tornou o nosso sábado. Temos que entender isso. E se você fica na sua mente ainda achando que você pode fazer alguma coisa para Deus te amar mais do que Ele te ama, você está errada. É impossível Deus me amar mais do que Ele me ama. Nada do que eu faça faz com que Deus me ame mais do que Ele me ama. Ele já me ama. E Ele ama igualmente a você o tanto que Ele me ama. E Ele ama igualmente todos os líderes do mundo, Ele ama igualzinho, me ama. Você pode achar horrível, mas é verdade. A pior pessoa do mundo, Deus me ama como ama a Ele, igualzinho. Não tem diferença. O mesmo amor. Deus é amor e Ele é justo. Você não é melhor do que o outro. Tem o mesmo amor. Mesma sentença de morte nascemos, somos iguais. Olha só, continuando. Isso é muito importante você entender. Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque quando você mistura a lei com a graça, você vai matando aos poucos o rebanho, envenenando aos poucos o rebanho. Quando você se torna ministro do legalismo, da lei, você ministra a lei o tempo todo, e a lei foi cumprida na cruz. Você está envenenando o rebanho, matando ele aos poucos. E nós temos que viver na graça. Na graça. Porque a lei mata. A lei ressalta, faz a coisa pior que existe em você, traz para fora. Mostra o como o pecado é maligno. E traz condenação. E a condenação, Jesus já, naquela cruz, Ele já levou tudo, a minha condenação, os meus pecados, porque o pecado traz condenação e traz morte. Olha só, continuando. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, que seria passageira a lei, como não será maior, de maior glória, o ministério do Espírito? Se no, na época da lei era glorioso, imagina hoje a glória que há no ministério de você saber que pelo Espírito de Deus você é livre. E essa lei, esse princípio é eterno. E continua falando, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ministério da condenação veio pela lei. Hoje o ministério da justiça veio por causa da graça de Cristo. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvaneia teve sua glória, quer dizer, a lei teve a glória dela e era passageira, muito mais glória tem o que é permanente. Muito mais glória tem hoje o ministério do Espírito Santo que nos vivificou por meio de Cristo. Então não há mais condenação sobre a sua vida. Em Cristo fomos feitos livres. Você pode receber de coração aberto nessa manhã a sua provisão financeira. Você pode receber de coração aberto nessa manhã a sua cura, a sua restauração em todas as áreas. Você pode receber de graça. Não tem que pagar nada, não tem que fazer promessa, não tem que fazer sacrifício, não tem que fazer campanhas. De graça, receber de graça. É glorioso o ministério de Cristo. O sangue dele não se compara com o sangue de animais. O sangue dele é perfeito, nos purificou da consciência de pecado. Fez a sua consciência, a minha, uma consciência limpa, para entrarmos com intrepidez no trono da graça de Deus, para recebermos em tempo oportuno. E nós temos que encorajar uns aos outros a levantar, sacudir a poeira e continuar sem condenação. Levanta, anda, continua adorando, louvando e receba do seu Pai de graça todas as coisas. Nós temos que entender isso e pararmos com essa mente de condenação. Sua mente foi feita limpa em Cristo pelo sangue do Cordeiro. Deu para entender? Aleluia, glória ao Senhor. Então, a partir de hoje, quando o diabo vier te condenar, dizer, não, você merece isso, lembra? Você foi feita justa, mas você foi uma péssima esposa. Hoje eu estou em Cristo, não há mais condenação para mim, Satanás. E eu recebo pelo amor, pela bondade, porque eu sou justificada em Jesus. Entenderam? Ah, o seu filho é assim porque você foi uma péssima mãe. Não há mais condenação sobre mim, estou em Cristo Jesus. Não há mais condenação, estou em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo agora em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar. Não sei o que você veio buscar nessa manhã, mas sem condenação receba. Sem nenhuma condenação, receba gratuitamente. Não se preocupe, as coisas velhas ficaram para trás. Receba gratuitamente a provisão, a cura, o teu milagre. Confiando no sangue. Lembra que Jesus falou para aquela mulher, pega em adultério, eu não te condeno. Pode ir embora, eu não te condeno. Ele não te condena. Deus não nos condena. Se Ele não te condena, por que você fica se condenando? Me fala. Isso é soberba, sabia? Achar que é mais do que Deus é soberba. Ele perdoa o nosso pecado em Cristo. Então, erga tuas mãos e vamos receber do nosso Pai gratuitamente nessa manhã. Não importa o que seja. Gratuitamente, gratuitamente. Oh, Pai, obrigada por esta manhã gloriosa. Estamos recebendo gratuitamente de uma graça poderosa, graça, graça, graça. Estamos recebendo poder, poder, poder. Obrigada, Pai, por este poder que a Tua graça traz. A Tua graça traz um poder, poder de cura. A Tua graça é poder, Pai, é poder, é poder, é graça, graça, graça. Maravilhosa graça, poderosa graça, perfeita graça. Muito obrigada, uma graça que cura, uma graça que nos encoraja, uma graça que nos prospera, uma graça que nos faz andar, que nos faz andar. Oh, Pai, em poder, em poder, em poder, obrigada, Jesus. Muito obrigada, porque é manhã de glória, manhã maravilhosa. É manhã onde o Senhor está entrando em cada uma das nossas petições e resolvendo, e resolvendo, e resolvendo. O Senhor está literalmente resolvendo cada uma das nossas petições em glória, em poder, em perfeita glória, maravilhosa glória ao ministério que nós hoje, Pai, vivemos de graça, de poder. Ministério do Teu Espírito Santo, é o ministério do Teu Espírito Santo que nos abençoa, que nos encoraja, que nos capacita, que nos dá ânimo, Senhor. Não olhamos para trás, não olhamos para o passado. Não olhamos, não há mais condenação, não há mais condenação sobre nós que estamos em Cristo Jesus. Recebemos nesta manhã, desta graça maravilhosa, desse poder, deste milagre, em nome de Jesus, porque temos uma identidade, somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Diga em voz alta para você mesmo. Se você é filha, diga, eu sou filha de Deus. Se você é filho, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Né, João Pedro? Somos filhos de Deus. Amém? Glória ao Senhor.